Sugiro, se estiverem de acordo, que se vá fazendo a apresentação dos relatórios e serão votados em fase já de quórum, uma vez que foram distribuídos por todos os deputados. Muito bem. Sr. Deputado João Almeida, vamos entrar no ponto 5 da ordem de trabalhos. Fazemos a apresentação do parecer, uma vez que foi distribuído por todos os grupos parlamentares, e a votação quando tivermos quórum. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu lamento, não, peço só desculpa, que provavelmente não vou conseguir ocupar o tempo suficiente até termos quórum. Este é um daqueles relatórios típicos, eu digo sempre isto quando me calha, são relatórios que acrescentam pouco ao trabalho parlamentar. Nós cumprimos esta formalidade, mas eu acho que o que se deve fazer sempre nestes momentos é valorizar o trabalho que é feito pelos serviços nas notas técnicas, porque, indiscutivelmente, as notas técnicas acabam, na esmagadora maioria dos casos, por ser bastante mais ricas do que os relatórios que nós fazemos a seguir. E para quem veja o trabalho parlamentar, obviamente que este relatório, como os outros, põe a nota técnica como anexo, mas é uma desvalorização daquilo que é mais valorizável, que é esse trabalho. Obviamente que eu não incluí aqui, por exemplo, um trabalho que a nota técnica tem, e muito bem feito neste caso, de análise comparada e de sistemas deste mesmo tipo que existem noutros países e de organização de informação que existe noutros países. Esta proposta de lei versa sobre uma matéria muito importante. O sistema de informação e de organização do Estado é relevantíssimo. Nós temos grandes problemas em Portugal do ponto de vista da qualidade da informação no setor público. Temos grandes problemas no setor público também relativamente ao tratamento de informação, de interoperabilidade de sistemas diferentes que existem em diferentes áreas do Estado. Esta proposta de lei responde a alguns desses problemas na questão da qualidade da informação. Aqui estamos a falar essencialmente da que tem a ver com o emprego público, por exemplo, e o relatório diz basicamente o que é que a proposta de lei pretende, e diz o óbvio também nas conclusões, que é que a proposta reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para que seja discutida. O que dizia em acrescento, acho que estes relatórios, de duas uma, ou haveria possibilidade, como existe, por exemplo, no Parlamento Europeu, dos relatórios serem feitos com tempo e os deputados poderem trabalhar sobre eles de outra maneira, ou mais valia nós apreciarmos as notas técnicas do que estarmos a fazer estes relatórios pro forma, que acrescentam pouco. E aí apresentaríamos a nota técnica, nem que fosse nomeado um deputado para fazer uma primeira análise da nota técnica e trazê-la à Comissão, mas não com este método, que eu acho que é um bocadinho enganador, de que há efetivamente aqui um relatório. Podia ter posto isto tudo na opinião do relator, não pus, porque não é sobre a proposta de lei em concreto, é sobre o método geral de apreciação destas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficará em ata, de qualquer forma. Nós estamos já reunidos em condições de quórum, podemos então, foi exatamente na hora H, podemos passar à votação do relatório acabado de ser apresentado pelo Sr. Deputado João Almeida, relativo à proposta de lei 174/13 do Governo, que reformula e amplia o sistema de informação da organização do Estado. Quem vota?
Os grupos parlamentares ainda não se pronunciaram. Não sabe.
Ninguém me pediu a palavra. Quando não pedem a palavra, não se pronunciam. Tenho que pedir a palavra para eu saber que... Faça favor,
se permite. Senhora Presidente, se consente, por favor. Muito obrigada. Eu, de facto, em nome do grupo parlamentar do PSD, comungamos da opinião do Sr. Deputado João Almeida, e relativamente a este parecer, não podemos, de facto, também deixar de dar os parabéns, portanto, aos seus, portanto, a todos aqueles que trabalharam nesta nota técnica. E realçar também, de facto, o estudo comparado e, sobretudo, um dos grandes problemas que está aqui bem patente, que é a interoperabilidade dos dados, que é sempre um grande problema nestas plataformas, e também a questão da segurança dos próprios dados, quer a nível nacional, quer da sua compatibilização levantada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, quer em termos de segurança internacional e cibersegurança. Felicitar mais uma vez o Sr. Deputado pelo seu parecer e pela nossa posição.
Muito obrigada. Sra. Deputada. Eu não registro mais nenhum pedido de palavra. Vamos então passar à votação do relatório. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por... Quem se abstém? Quem vota contra? A favor. Muito bem. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, na ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 6 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre proposta de lei nº 144/13 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, que procede à alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei 442-88, de 30 de novembro. É autor do relatório, o Sr. Deputado Nuno Sá, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos os colegas. Relativamente a esta iniciativa legislativa, de forma muito sucinta, em primeiro lugar fazer uma nota prévia, que foi, nós tivemos agendado na última ou penúltima reunião, se a memória não me escapa, a apresentação deste relatório e a pedido do relator, adiámos para uma próxima reunião porque, de facto, havia aqui algumas imprecisões no relatório no que toca ao historial, digamos assim, ao enquadramento e à evolução da matéria em termos legislativos. E que penso que agora este relatório já está expurgado desses lapsos que, desde logo, em primeiro lugar, o relator cometeu na avaliação e na análise da documentação. Assim sendo, agora sim, com um relatório que penso que espelha objetivamente o espírito da iniciativa, ou o que se pretende, e o historial da matéria em termos legislativos, dizer que esta iniciativa parte da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, no âmbito do poder de iniciativa legislativa de que dispõe, em termos constitucionais, e apresentou a proposta de lei em apreço, que visa proceder à alteração ao Código do IRS, no sentido de repor, segundo é esse, digamos, a expressão que quem tem a iniciativa legislativa quer usar, e nós respeitamos isso no relatório, na nota técnica, evidentemente, repor como incentivo fiscal ao voluntariado a isenção da tributação em sede de IRS das compensações e subsídios relativos à atividade dos bombeiros voluntários. Esta iniciativa cumpre tudo o que são normas do ponto de vista regimental e cumpre também a Constituição da República Portuguesa. Deu entrada em 30 de julho de 2018, foi admitida, anunciada em plenário em 6 de setembro e baixou a esta comissão que é competente. E nesse sentido, naturalmente, que todos nós vamos fazer um esforço para finalizar este processo legislativo que já arrasta já algum tempo. Quanto ao objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, como já tive a oportunidade de referir a propósito da apresentação da proposta de lei, a Assembleia Legislativa Regional da Madeira diz que pretende repor a isenção da tributação em sede de IRS às compensações e subsídios relativos à atividade dos bombeiros voluntários. Segundo a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, esta iniciativa vem no sentido de repor e dar cumprimento ao que foi anunciado pelo Governo da República em 2013, e estou a citar, no que à isenção fiscal do serviço voluntário dos bombeiros diz respeito, imperando a necessidade de tratar por igual toda a atividade voluntária dos bombeiros em matéria fiscal, concretamente no que às compensações e subsídios por estes auferidas diz respeito. E aqui dizer que nós, no relatório, ou eu, o relator, opta por transcrever exatamente aquilo que consta como objeto, motivação e conteúdo por parte de quem tem a iniciativa legislativa. Sendo que depois, e no ponto seguinte, fazendo o enquadramento legal e os antecedentes desta matéria, verificamos que o termo repor, embora a Assembleia Legislativa Regional da Madeira tenha toda a legitimidade para utilizar os termos que entender, pode não ser o mais exato, se me permitem, no sentido de que a reposição vem trazer, vem restaurar uma situação que já existia. E a isenção de tributação em sede de IRS, todas as compensações e subsídios recebidos pelos bombeiros voluntários, na totalidade de qualquer compensação ou subsídio recebido, nunca existiu. Nunca existiu. E, portanto, nesse sentido, o termo repor, que a Assembleia Legislativa Regional da Madeira utiliza, induziu, e já induziu no, daí também o sentido de retirada do anterior relatório, em alguma confusão, digamos assim. E a própria Assembleia Legislativa Regional da Madeira entende que com esta iniciativa vem também dar cumprimento a uma promessa, a um compromisso que o legislador teria em 2013. Bom, transcrevemos isto, fica assim, respeitamos aquilo que é o entendimento e a motivação e a vontade expressa de quem tem a iniciativa legislativa, sem mais, e fica nesta parte do relatório sem mais considerações. Porque, analisando o enquadramento legal e antecedentes, de facto, a Lei nº 53 de 2013, veio clarificar que os subsídios e compensações pagas durante época especial de incêndios, digamos assim, estão isentos de IRS, todos os demais não. Depois, em 2016, com o Orçamento de Estado para 2017, veio também introduzir-se uma forma e uma taxa de tributação em termos de IRS diferente e mais benéfica para apoiar o voluntariado e os bombeiros relativamente a todas as tributações e subsídios pagos fora do dispositivo de combate a incêndios, porque esse já estava isento, e em 2018 manteve-se essas mesmas isenções específicas correspondentes a subsídios e compensações pago especificamente em determinadas condições, até aos dias de hoje. Uma isenção total de todo e qualquer tipo de subsídio e compensação paga aos bombeiros, essa nunca existiu, em bom rigor. Foram consultas e contributos, pronunciou-se o Governo, os órgãos do, ou parceiros dos órgãos do Governo dos próprios das regiões autónomas e estão disponíveis, e houve apenas o parecer da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores que deu parecer favorável a esta proposta. O deputado autor do parecer não irá dar aqui opinião. Nestes termos, a presente proposta cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais e, portanto, deve-se dar seguimento e avançar com a sua tramitação. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para valorizar o trabalho e o enquadramento aqui feito pelo Sr. Deputado Nuno Sai e para concordar em absoluto com aquilo que foi dito relativamente ao enquadramento em sede de IRS dos subsídios pagos aos bombeiros voluntários no âmbito do seu empenho em missões da Autoridade Nacional de Proteção Civil, sendo uma área que conheço bem, queria apenas deixar aqui uma nota de reforço relativamente àquilo que disse o deputado Nuno Sá, que a isenção existente, que é uma isenção importante, foi introduzida em 2013 e, portanto, foi, de facto, nessa altura, um excelente reconhecimento para aquilo que é o trabalho dos bombeiros voluntários em dispositivos especiais e que permitiu depois alguns alargamentos, por exemplo, a um dispositivo especial que está em funções neste momento, que é o da Serra da Estrela, que é também um dispositivo especial que no início não foi reconhecido e que depois veio a sê-lo, e portanto acho que isto é importante, e esta proposta de lei poderá ser importante também, num caminho que não deve ser arrepiado de reconhecimento pelo trabalho importante que os bombeiros voluntários têm em todas as missões da proteção civil em Portugal e que não é substituível por uma estrutura profissional, sem que isso acarrete para o Estado custos que o Estado não tem capacidade de suportar e também uma organização que o Estado não tem para poder suportar esse tipo de estrutura profissional.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Não registo mais nenhum pedido de intervenção. Passamos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade dos presentes, na ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Vamos entrar no ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas número 250 e 251. Não registro nenhum pedido de intervenção. Passamos à votação. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade na ausência do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Desculpe, Sr. Deputado João Almeida, peço muita desculpa. Estava a ler CDS-PP aqui à minha frente. Do Bloco de Esquerda, na ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que fique claro para a ata e para... Passamos agora ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos, fixação da redação final da proposta de lei número 166/13, do Governo, que consagra a atribuição de um privilégio creditório à generalidade dos depósitos bancários em caso de insolvência e transpõe a Diretiva UE 2017-2399, relativa à posição de determinados instrumentos de dívida na hierarquia da insolvência. A redação final foi distribuída por todos os grupos parlamentares. Eu pergunto se há algum pedido de alguma inscrição, algum pedido de intervenção. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Para dar nota da nossa concordância com as sugestões da Plena, na informação que enviaram.
Muito bem, muito obrigada. Não registro nenhum outro pedido de intervenção. Pergunto se todos os grupos parlamentares estão de acordo com as sugestões da Plena nos termos em que foram distribuídas. Se assim é, então podemos votar para fixar um consenso. Quem vota a favor? Foi aprovado por consenso, por unanimidade, na ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Temos um outro ponto na ordem de trabalhos, mas peço um segundo.